Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros, que você tem informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente vai trazer também dicas de leitura, entrevista com quem faz literatura e um pouco de poesia no Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. O programa de hoje traz Rita Fernandes, Caco Galhardo e Antônio Fabiano. O Prêmio Rio de Literatura anunciou os vencedores de sua quarta edição. Giovanni Martins levou o prêmio na categoria Prosa de Ficção pelo livro O Sol na Cabeça. Na categoria Ensaio, a vencedora foi Heloísa Buarque de Holanda, com Explosão Feminista. E na categoria Poesia, Marco Catalão foi escolhido pelo livro As Asas do Albatroz. O júri foi formado pelo poeta imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Sequim, também pelo crítico literário Davi Pessoa e pela crítica Beatriz Rezende. Faltando um mês para o carnaval, chega às livrarias uma obra que retrata um dos movimentos mais interessantes da cultura e da sociedade brasileiras nas últimas décadas, o renascimento do carnaval de rua no Rio de Janeiro. Rita Fernandes analisa a ocupação das ruas da cidade pelos blocos no contexto da redemocratização do país a partir dos anos 80, quando foram criados, por exemplo, o bloco Simpatia Quase Amor, o Barbas e o Suvaco do Cristo. A autora se debruça sobre a trajetória dessas agremiações, mostra como havia uma rede nos movimentos políticos da época, nas associações de moradores e nas rodas de samba. Eram pessoas que tinham em comum a política, o samba, o botequim e a praia e queriam ocupar as ruas. São 6 capítulos, com uma linguagem leve, a Rita Fernandes traça um panorama da evolução do carnaval no Rio, desde os intrudos até o processo de retomada em 1985. Ela lança também um olhar sobre as razões do declínio do carnaval de rua nas décadas de 70 e 80, com uma repressão que retirava das ruas os movimentos sociais críticos ao sistema. Vale a pena ler esse livro, Meu Bloco na Rua, que chega às livrarias agora em fevereiro pela editora Civilização Brasileira.
Conselho Editorial.
Autores e Livros retorna com a conversa sobre a livraria do Senado, sobre o Conselho Editorial e as obras que vão sendo editadas aqui pelo Senado. Hoje a gente aproveita o feriado do Padroeiro do Rio de Janeiro, que foi essa semana, dia 20 de janeiro, para falar de obras que tratam da cidade maravilhosa, o olhar de cronistas e até de estrangeiros sobre a cidade no tempo da colônia, do império, enfim. Quem está comigo na linha é Esther Bemergui, que é vice-presidente do Conselho, e ela vai dar um relato aqui do que o Conselho tem para a gente, do que a Livraria do Senado tem para a gente, retratando a história do Rio de Janeiro. Olá, Esther.
Tudo bem, Marcos? É muito interessante que esse ano Rio de Janeiro completa 455 anos e nós temos no Conselho uma série de livros que são interessantes para recuperar a memória do Rio, especialmente do século XIX e início do século XX. Nós temos brasileiros, né? Luiz Edmundo e o Joaquim Manuel de Macedo, que são dois grandes cronistas. E do Luiz Edmundo, o Conselho editou O Rio de Janeiro do Meu Tempo.
Que é um clássico, né?
É um clássico, faz um painel histórico do Rio de Janeiro. Ele é muito bom cronista, né? Uhum. Do século XIX e do século XX.
É um texto que ainda tem vida, né? Um texto como se tivesse sido escrito nos dias de hoje. É muito interessante.
Sim,
mesmo.
É muito interessante. E tem ilustrações do Jota Carlos, uhum, do Calixto, do Armando Pacheco. Muito interessantes as ilustrações também. Uhum. E dão assim um enriquecimento também do texto. Vale a pena também por esse detalhe das ilustrações. Nós não temos hoje em estoque esse livro, mas tem um PDF que pode ser baixado. Sim. Ele é de domínio público e é um livro muito interessante. Temos também do Luiz Edmundo, O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis, que ele vai fazer levantar os aspectos folclóricos, da arquitetura, do mobiliário dessa época. Uhum. Tudo se passa entre a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro até 1808, quando chega
a família real.
Sexto, a família real chegou ao Brasil, né? E tem uma rica pesquisa iconográfica, também vale por isso o livro. Uhum. Tá? Também não tem estoque, mas tem PDF, pode ser baixado na livraria do Senado. Ambos os livros estão em domínio público. Tá? E tem para vender também esses livros na própria livraria do Senado, mas aqui em Brasília apenas.
Uhum, sim.
Né? Não tem para pedir pela internet.
Tá.
Do Joaquim Manuel de Macedo, que é um grande romancista, mas mais do que romancista, ele foi um grande cronista e historiador do Rio de Janeiro. Ele tem um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, com informações de caráter histórico e cultural sobre a sociedade carioca, e tem memórias da Rua do Ouvidor. Uhum. Então ele fala da Rua do Ouvidor, que é uma rua que existe desde Dom João VI, né? Uhum. E fala de todos os aspectos urbanos e sociais importantes para o desenvolvimento desse espaço urbano no Rio de Janeiro.
Da cidade que tentava se modernizar, a Rua do Ouvidor queria ser, queria se afrancesar, né?
Exato.
Mas o que a gente tem aí além do Luiz Edmundo e do Joaquim Manuel de Macedo?
Então, nós temos também um livro que é interessante e raro. Interessante porque há muito pouco escrito sobre a história militar do Brasil no que diz respeito ao uso de mercenários e aventureiros que serviram ao Império Brasileiro, tanto ao Primeiro quanto ao Segundo Império. E esses aventureiros, né, alemães, irlandeses, franceses, italianos que vieram para o Brasil, pouco se escreveu sobre isso. E mais interessante é que esse escritor, o Karl, se eu estiver falando errado, me corrija, Sirikstoffes.
É um nome difícil, mas isso não tem problema.
É um nome alemão, né? Ele foi tenente granadeiro a serviço do Brasil entre 1823 e 1824. E é interessante porque é um olhar diferente sobre o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E ele faz também uma retrospectiva da história do Brasil nos últimos tempos, né? Coloca situações políticas do Império em 1826, inclusive com um olhar sobre o que foi a independência do Brasil.
O nome do livro é O Rio de Janeiro Como É, né?
O Rio de Janeiro Como É. E ele...
É mais fácil procurar pelo título do que pelo autor, que é Karl Schlingstorff, é um nome bem difícil de dizer, mas se você puser lá o Rio de Janeiro Como É no site da livraria, você vai encontrar.
Exatamente. Também você pode encontrar o PDF, mas esse livro tem para vender também na livraria.
Pode ser pedido pela internet, né?
Pode, tá? Então ele faz uma descrição da vida social, política e militar do Rio. E ele é um escritor razoável, né? Que apesar de ser... O trabalho dele era como militar no Brasil, mas ele faz uma...
Vale menos pelo valor literário e mais pelo valor histórico.
Exato.
E o fato de ser um olhar estrangeiro e de um militar estrangeiro sobre a formação da nação que começava ali naquele momento, né?
Exatamente. Ele foi publicado em Hanover em 1829 e, que eu saiba, tem apenas 2 exemplares no Brasil. Um na Biblioteca Nacional e eu acho que outro no Arquivo Histórico do Rio de Janeiro.
Olha que interessante. Então, quem estiver bem interessado aí nessa história do Rio de Janeiro, na história da formação do Brasil, vale muito a pena esses títulos, que podem ser encontrados em PDF, para baixar e o que for possível até encomendar a preço de custo em senado.leg.br/livraria. Não é isso, Esther?
É isso, perfeito.
Tá bom então, Esther. Fica aí a dica e a gente, qualquer hora, volta com outras novidades do Conselho Editorial.
Obrigada.
Obrigado, Esther. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. A gente fala para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais 7 capitais. Também uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Na entrevista de hoje, nosso produtor Anderson Mendanha conversa com o cartunista e ilustrador Caco Galhardo. Ele está lançando O Homem-Pássaro, que é sua primeira narrativa longa em quadrinhos que mistura humor, romance e crítica social. Vamos ouvir.
Entrevista.
O Autores e Livros conversa agora com o cartunista e ilustrador Caco Galhardo sobre o lançamento da obra O Homem-Pássaro, pela editora Peirópolis. É a primeira narrativa longa em quadrinhos do autor, com uma forte identidade nacional, misturando humor, romance e ação. Caco, seja bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Oi, Anderson. Tudo bem?
Caco, vamos falar então sobre O Homem-Pássaro, seu primeiro livro aí de narrativa longa. Diz aqui que surgiu de um roteiro de cinema. Conta pra gente.
Eu sou uma pessoa meio do contra, né? Então eu resolvi fazer um quadrinho adaptado ao cinema, né? Geralmente é o contrário, né? Sempre o cinema adapta os quadrinhos, né? Faz a Marvel, né? Os filmes de super-herói. Isso era um projeto que eu tinha pra longa-metragem, pra um filme. E ele acabou, né, ficando ali na gaveta. E aí apareceu um edital da Secretaria de Cultura de São Paulo para produção de histórias em quadrinhos. E aí eu peguei, pô, eu tô com esse projeto parado aqui, mandei, o projeto acabou sendo contemplado. E isso foi muito legal, porque te obriga a produzir, né, a realizar. Nós cartunistas, assim, de tira, diária, temos muito projeto, assim, de histórias longas e tal, mas acaba nunca dando tempo, a gente nunca... É difícil fazer e tal, porque uma HQ longa, ela exige muito tempo, né? Muita dedicação. Então foi o jeito, assim, de fazer essa minha primeira graphic novel, que é uma HQ aí de umas 80 páginas e uma narrativa longa. Como o projeto ele era para cinema, então ele tinha essa mistura de gêneros, de ser um thriller de ação misturado com comédia e romance. É uma história de um filho de um ornitólogo, né? Um nerd, um cara que foi criado ali na Chapada dos Veadeiros, assim, só com o pai, só observando pássaros. Então é um cara totalmente ingênuo, né? Puro. E ele, o pai morre e aí ele vai para a civilização, para o Rio de Janeiro, e se apaixona por uma rainha de bateria, né? Porque ele só aprendeu a ver aves, e aí quando ele vê aquela mulher toda com aquelas plumas, assim, uma espécie de uma deusa para ele e tal. E aí ele tem essa coisa de aprender a enxergar a mulher, né? Não sob esse aspecto da coisa, né? Da fantasia e tal. Ele tem que enxergar ela como uma mulher, e ao mesmo tempo ele tem que enfrentar um super traficante, um cara do narcotráfico ali, e ele tem que enfrentar esse cara usando só os métodos que ele aprendeu ali como observador de aves, assim. Então é uma história meio maluca e divertida, mas que tem essas coisas que você falou, assim, tem uma identidade nacional e tem questões que são bem contemporâneas, assim. O livro foi editado pela editora Peirópolis, então foi um trabalho bem legal, assim.
Eu já li o livro, li da primeira vez, assim, numa sentada, como se diz, né? Li a primeira, gostei pra caramba do roteiro. Interessante porque quando a gente vê ali na contracapa que ele vem do cinema, a gente identifica ali, a estrutura do roteiro tá ali, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, e é uma história com um toque de humor divertido, mas o que me chamou a atenção foi que o herói, ele é completamente deslocado no, digamos assim, no mundo real, mas ele tem seus superpoderes.
Essa é a história, assim, do né, você não sabe nada do mundo, né? De repente você cai no Rio de Janeiro e dentro de um universo de traficantes e tal, mas aquilo que ele aprendeu ali na natureza acaba servindo para ele como... É a única arma que ele tem, né? E é basicamente a observação, né? O cara fica observando aves a vida inteira e aprendendo a observar os cantos e tal. E aí ele acaba fazendo a mesma coisa com esse traficante. Ele fica observando o traficante até pegar todos os trejeitos dele e tal. E aí ele fica amigo do cara, assim, e arma uma arapuca pra ele. É o jeito que ele aprendeu. Essa é uma dos twists, assim, né? Das ideias dessa historinha, assim.
E o trabalho como ilustrador dessa obra, ele foi difícil? Ou o trabalho fluiu? Porque a gente sente ali que há uma continuidade, algo gostoso em todo o caminho. Deu muito trabalho?
Dá, né? Fazer história em quadrinhos. Tem um autor famoso de mangá, um dos primeiros desenhos de mangá, assim, no Japão, assim, que ele dizia que o desenhista de quadrinhos, ele se identificava muito com os operários, fábrica, assim, porque era um trabalho muito, muito árduo, assim, você sentar, você desenhar, é muito trabalhoso. Embora o meu desenho seja muito solto, né? Eu tenho essa prática de tira diária, então isso tem uma rapidez, assim, no traço, né? Diferente de uma graphic novel, de um quadrinista que tem um estilo muito sofisticado, ou, né, é um virtuoso do desenho. Eu tenho o meu estilo muito pessoal, assim, então eu fui nessa onda, né? Mas é engraçado, porque quando eu comecei, muito jovem, tal, a trabalhar, eu queria fazer cinema. Aí eu fui pro cinema e vi que era muito difícil, que você precisava arrumar dinheiro para fazer o negócio e negociar e depois liderar uma equipe de não sei quantas pessoas. Então eu falei, não, isso não vai dar, eu não vou conseguir fazer isso, então eu vou fazer os quadrinhos, porque aí eu posso fazer tudo que eu quiser, botar quantos figurantes em cena eu quiser, mas no final das contas você não escapa de ter muito trabalho, porque quadrinhos dá tanto trabalho quanto fazer um filme, assim, é uma coisa muito trabalhosa mesmo. Mas é uma curtição ao mesmo tempo. Né? Você sentar e ficar ali concentrado e desenhando uma história. Então tem sempre essa, embora eu esteja já há muitos anos, né, mais de 20 anos produzindo, tem esse prazer, assim, em fazer. E eu já tinha feito, né, uma HQ longa, que era uma adaptação do Don Quixote, né, Don Quixote em quadrinhos.
Que te rendeu uma indicação para o Prêmio Jabuti.
É, ele vendeu mais de 100 mil exemplares, foi uma coisa super legal, foi adotado em todas as escolas. Mas eu nunca tinha feito uma minha mesmo, totalmente autoral, uma história minha e tal. Então foi super legal ter feito.
Você está ouvindo Autores e Livros. Nós já voltamos com a entrevista com o cartunista e ilustrador Caco Galhardo.
Estamos apresentando Autores e Livros.